Imagina a seguinte cena. É uma manhã de sábado, o sol já tá castigando.
Aquele clima típico.
Exato. E o cenário é à beira de um campo de terra, ou talvez uma grama sintética, num campeonato de futebol de base infantil.
Sim, bem comum.
Aí o apito final soa, um dos times perdeu. E o que acontece depois, na grande maioria das vezes, não é um momento de acolhimento ou de aprendizado.
Longe disso, né?
Pois é um silêncio cortante, ou pior ainda, é o eco daquele técnico esbravejando, gesticulando no ar, contra tipo crianças que mal têm tamanho para vestir o próprio calção do time.
É uma imagem que dói, mas que, infelizmente, captura a essência de um problema sistêmico no esporte.
Totalmente.
O placar final nesses momentos, ele atua meio que como um apagador. Sabe, ele apaga todo o esforço humano, todo o desenvolvimento emocional que existe ali por trás daquela equipe infantil.
E apegando esse gancho dessa exata cena que a nossa imersão de hoje nas fontes vai ganhar forma.
Perfeito.
A missão dessa nossa análise é dessecar mesmo o impacto psicológico da derrota no esporte infantil, focar em como o comportamento dos adultos.
Desde os pais na arquibancada até os técnicos, né?
Isso. Como tudo isso acaba moldando a arquitetura da resiliência dessas crianças. Porque, olha, muitas vezes a gente vê os adultos tratando um jogo de fim de semana de garotos de 8 anos, tipo como se fosse a final da Champions League.
Uma cobrança absurda.
É, e esquecendo completamente quem é que está vestindo aquela camisa, a fragilidade de quem está ali correndo atrás da bola.
Essa distorção de proporções é o centro da questão aqui. As fontes de hoje, elas trazem uma lente muito clínica e comportamental sobre essa diferença.
A diferença entre cobrar resultado e formar pessoa, certo?
Exatamente. A diferença fundamental entre exigir resultados frios, ali como se fosse uma planilha de rendimento corporativo, e construir o caráter de um indivíduo que está em plena formação através do esporte.
Sim.
O material foca em desconstruir os mecanismos cerebrais ativados por essa frustração. Então a gente não está falando só de futebol.
Não, de jeito nenhum.
A gente está analisando a base da formação humana, o modo como o cérebro em desenvolvimento de uma criança de 8 anos processa a rejeição.
Certo, vamos desempacotar isso, porque é fascinante, e um pouco assustador. Observar disparidade no tratamento pós-jogo dependendo exclusivamente do resultado.
É uma virada de chave muito brusca.
Muito. Quando o time vence, o protocolo é igual em qualquer lugar. Câmeras apontadas, vídeos em câmera lenta, sorrisos para todo lado.
Os pais fazendo mil publicações nas redes sociais.
Nossa, sim. E aquela tradicional pizza de comemoração no final do dia. Mas se esse mesmo time perde uma semifinal, o clima muda para um velório.
Fica insustentável.
E parece que meses de treinamento constante, noites dormindo cedo, chuteiras gastas e o puro esforço físico, tudo isso simplesmente evapora da memória dos adultos.
É como se não valesse nada.
É, o último número lá no placar acaba ditando a validade de toda a jornada da criança.
E esse apagamento instantâneo do processo carrega um custo cognitivo altíssimo para eles.
Explica mais sobre isso.
Então, ao ignorar toda a trajetória e hiperfocar apenas no resultado, a experiência vivida pela criança é totalmente desvalidada. O desenvolvimento neurológico infantil, ele não opera de forma binária.
Como se fosse o interruptor.
Exato, não é um interruptor que simplesmente alterna entre sucesso absoluto e fracasso total. É um espectro, sabe? Um espectro contínuo de aprendizados sutis.
Mas, peraí, vamos desempacotar isso pelo outro lado. O esporte não serve justamente para criar casca?
Essa é a grande dúvida.
Porque a narrativa que a gente sempre escuta, nos churrascos, nas arquibancadas, é que se a criança não for cobrada com firmeza agora, ela vai crescer muito frágil.
É o senso comum, né?
Pois é, que ela não vai aguentar o mundo real. Tipo, um pouco de grito na beira do campo, uma cobrança mais dura depois de uma falha, isso não é o que forja a resistência.
Isso levanta uma questão importante. Porque, na verdade, esse é um dos mitos mais enraizados e, eu diria, perigosos da nossa cultura esportiva.
Sério?
Muito. As fontes são contundentes ao explicar por que isso é um erro crasso, assim, de leitura sobre o desenvolvimento infantil.
Como assim?
A gente está lidando com crianças do sub-7, sub-8, sub-9, e nessa faixa etária o córtex pré-frontal ainda é extremamente imaturo.
Que é a parte da lógica, certo?
Isso, a área do cérebro que é responsável pelo pensamento abstrato, pelo planejamento a longo prazo e principalmente pela regulação emocional.
Cara, eles literalmente são crianças que ainda precisam, tipo, sentar no chão para conseguir amarrar a própria chuteira antes de entrar em campo.
Precisamente. E por causa dessa imaturidade neurológica, o cérebro deles não tem a capacidade de compreender o conceito abstrato de perder um campeonato.
Eles não entendem o que é um campeonato em si.
Não como a gente. O que eles compreendem com uma precisão instintiva e quase que de sobrevivência é o clima emocional e a linguagem corporal dos adultos ao redor.
Nossa.
Então, quando um técnico altera o tom de voz, grita, gesticula de forma agressiva, achando que está dando uma motivação, a criança não decodifica isso de forma lógica.
Ela não pensa, eu preciso ajustar a força do meu passe.
De jeito nenhum. A amígdala cerebral daquela criança de 8 anos dispara um alarme de ameaça gigante.
Um alarme de perigo.
Exato. Ela processa o grito não como uma correção técnica, mas como algo tipo, eu tô em perigo. Eu fui rejeitado pela minha tribo.
E o impacto disso muda totalmente a perspectiva da coisa, né?
Muda tudo.
Porque a criança absorve aquela atenção do ambiente e chega na conclusão mais óbvia para a idade dela.
Qual seria?
Se o treinador tá berrando lá no campo e se o carro no caminho de volta para casa tá naquele silêncio mortal, a culpa é dela.
Perfeito, é exatamente isso.
Ela internaliza que fez algo imperdoável, sabe? Mesmo sem entender direito a matemática ali dos pontos do jogo.
O mecanismo atua exatamente dessa forma. É biológico. A falha técnica lá no esporte acaba sendo transmutada em uma falha de identidade para a criança.
Que peso absurdo para uma criança carregar.
Muito. Ela passa a construir a autoimagem dela baseada na premissa de que o valor dela, o direito dela de receber afeto, depende exclusivamente de não cometer erros.
O que é impossível, né? No esporte e na vida.
Totalmente impossível. E o estresse gerado por essa cobrança libera níveis altíssimos de cortisol no cérebro. E esse cortisol literalmente paralisa as funções cognitivas de aprendizado.
Então o grito não ensina nada.
O esporte deixa de ser aquele laboratório seguro para testar habilidades sociais, tipo o trabalho em equipe, a coragem de tentar o novo, e vira uma arena de ansiedade crônica.
O medo de errar substitui a alegria de jogar.
Perfeitamente colocado.
E é aqui que a coisa fica realmente interessante nas fontes de hoje. Porque o material traz uma história específica que rompe de forma muito drástica com esse ciclo de negatividade.
Essa história é maravilhosa.
É incrível. E a ruptura vem da direção mais improvável possível. A cena descrita lá nas fontes traz um time infantil que acabou de perder a partida.
Aquele clima de velório que a gente comentou.
Isso, as crianças estão devastadas, sentadas no chão, cabisbaixas. E aí, inesperadamente, o técnico do time adversário, a equipe que tinha acabado de ganhar o título, ele atravessa o campo.
O treinador rival.
O treinador rival, ele não vai lá para tripudiar, não comemora excessivamente na cara deles. Ele simplesmente se abaixa, aperta a mão de cada uma daquelas crianças derrotadas, faz contato visual direto e reconhece o esforço individual de cada um ali.
O peso psicológico desse gesto é imenso. E o fato de vir do adversário é o ponto focal de tudo isso.
Sabe a analogia que me veio à mente quando li isso?
Qual?
É como num universo corporativo, sabe? Imagina uma empresa rival que acabou de vencer uma concorrência super agressiva, tomou uma licitação milionária da sua equipe.
Um cenário de alta pressão.
Isso. E logo em seguida, o CEO dessa empresa concorrente liga para o seu time. Mas ele liga só para dizer, olha, nós ficamos com o contrato, mas a estrutura do projeto de vocês era brilhante e eu sei quantas madrugadas vocês trabalharam duro nisso.
Nossa, isso desconstrói qualquer um.
É uma quebra de expectativa tão, mas tão profunda que desarma qualquer postura defensiva. Humaniza um processo que, em geral, é implacável.
E a razão pela qual essa quebra de expectativa é tão poderosa, seja lá no escritório ou no campo de terra, é porque ela separa de forma muito categórica a qualidade do esforço do resultado final.
Ela quebra aquela conexão de que se eu perdi, meu esforço foi inútil.
Exatamente. Esse treinador rival, ele demonstrou uma leitura de contexto irretocável. Ele sabia perfeitamente que estava lidando com sistemas nervosos em formação.
Ele não estava lidando com mini profissionais.
Não, eram crianças. E ao apertar a mão de cada uma, ele materializou ali o conceito de dignidade incondicional. O time perdeu nos números, mas a integridade das crianças foi totalmente validada.
Ele protegeu as crianças.
Sim, isso constrói um escudo protetor ao redor da autoestima infantil. Ensina para eles que a derrota em um jogo não anula o merecimento de respeito que eles têm como indivíduos.
E o relato nas fontes menciona que muitos adultos lá na beira do campo ficaram com os olhos marejados ao presenciar isso.
Não é para menos.
É a prova viva de que a empatia genuína e o reconhecimento do esforço não vestem camisa de time. Só que tem o outro lado. Se o adversário precisa atravessar o campo para acolher a sua equipe, isso acende um alerta vermelho estridente.
Gigante! Um alerta sobre o técnico, que deveria estar fazendo esse papel.
Pois é. A narrativa das fontes avança para uma consequência muito prática sobre isso, né?
Sim, porque esse gesto lindo do rival acaba expondo a negligência emocional do próprio treinador das crianças. E a fonte é muito taxativa aqui. Quando o ambiente externo do clube falha em fornecer esse suporte,
a conta tem que ser paga por alguém.
A responsabilidade não evapora. Ela é transferida integralmente para dentro de casa.
Para os pais.
Para os pais. Eles se tornam a última barreira de defesa emocional dessa criança.
E como é que os pais podem apoiar os filhos nessa derrota, sem piorar a situação? Porque é difícil achar as palavras, né?
É delicado, mas o material sugere uma intervenção na linguagem que é muito simples, mas profunda.
O que seria?
Substituir aqueles interrogatórios táticos do tipo, por que você não passou a bola? Por frases focadas em valores fundamentais.
Dá um exemplo.
Algo como, muito obrigado pela sua dedicação hoje, pelo seu compromisso nos treinos da semana e por representar o seu time com tanto respeito.
Uau.
O foco sai totalmente do placar.
Sai totalmente.
Não é sobre dizer que perder foi bom, não é isso. É sobre elogiar puramente os atributos de caráter.
A neurociência por trás dessa abordagem é um negócio fascinante. Porque, ao elogiar a dedicação, os pais ancoram a avaliação de sucesso da criança em variáveis que ela mesma controla, né?
Exatamente esse o ponto. A criança não tem como controlar a velocidade do atacante adversário ou a decisão do juiz.
Ou se o gramado está escorregadio.
Isso. Mas ela tem total autonomia sobre o próprio empenho dela.
E quando você recompensa essas métricas internas, o cérebro dela começa a liberar dopamina. Mas uma dopamina associada ao processo de melhoria contínua, não aquela gratificação rápida da medalha.
Perfeito. E as fontes também trazem critérios para os pais avaliarem o ambiente em que eles estão colocando esses filhos.
Exato. Grande teste de fogo. Para você descobrir se o técnico do seu filho é inadequado, você tem que analisar o comportamento dele no pós-jogo de uma derrota bem amarga.
É aí que as máscaras caem, né?
Total. Se a fala do treinador for orientada para o aprendizado, perguntando o que o time pode melhorar para a próxima semana, mantendo um tom de encorajamento, o ambiente é seguro.
Que é ótimo.
Mas, por outro lado, se a reação for baseada em grito, humilhação pública, ameaça de deixar no banco de reservas...
Aquela cobrança focada só na humilhação de ter perdido.
Isso. Se for assim, a bandeira vermelha está hasteada, é um ambiente tóxico que, muitas vezes, se disfarça sob a máscara de competitividade.
E o papel da família quando chega em casa depois de um ambiente desses não é adicionar ainda mais peso emocional, né? Aquela mochila já está insuportável de carregar.
Então, o que tudo isso significa na prática? Se os pais precisam atuar como esse amortecedor constante para blindar a criança, inevitavelmente surge um contraponto.
Sempre surge.
A dúvida é... Elogiar o esforço de uma criança que acabou de sofrer uma goleada histórica não corre o risco de fabricar um comodismo.
O famoso troféu de participação.
Pois é. Não estaríamos, sob essa ótica, moldando uma geração de atletas apáticos que não ligam para a vitória e que se contentam com qualquer coisa?
O que é fascinante aqui é que as fontes desmistificam isso com muito embasamento psicológico. Eles mostram a diferença brutal entre proteger a criança do fracasso e ensinar a criança a processar o fracasso.
É uma linha tênue, mas existe.
Existe, é clara. Validar o empenho não anestesia a competitividade humana. A gente é instintivamente competitivo. O gosto pela vitória continua sendo o objetivo primário.
A criança ainda quer ganhar o campeonato?
Ela quer muito ganhar. A alteração sutil, porém revolucionária, que a gente faz ao elogiar o esforço é a dissociação do valor pessoal.
Ou seja, a motivação muda de lugar.
Exato.
A criança passa a querer vencer porque a sensação de superação é incrível para ela, e não porque ela sente que precisa desesperadamente daquela vitória para os pais amarem ela.
Ou para o treinador dar algum valor para ela, né?
Nossa, sim.
A remoção desse medo do abandono emocional é o que gera resiliência ativa. Quando a criança entende que a identidade dela não é destruída por uma derrota, ela consegue voltar para o treino no dia seguinte de cabeça erguida.
O comodismo não nasce do excesso de acolhimento, então?
De forma alguma. O comodismo nasce justamente quando a criança percebe que não importa o quanto ela se esforce, o resultado nunca vai ser bom o suficiente para os adultos ao redor.
Ela simplesmente desiste de tentar.
Exato. O acolhimento adequado, na verdade, fornece a segurança que ela precisa para assumir riscos muito maiores lá no futuro.
E falando em futuro, se a gente projetar essas interações da beira do campo lá para frente, as consequências que as fontes documentam revelam um efeito dominó perturbador.
É a parte mais séria da nossa investigação.
O que acontece se a gente pular essa etapa na infância? Se a criança for ensinada só através de gritos e silêncio punitivo que ser o primeiro colocado é a única coisa que tem valor...
Como vai ser a estrutura emocional desse adulto, né?
Isso no mercado de trabalho, nos relacionamentos...
O prognóstico que as fontes trazem aponta para uma vida de frustração crônica. Se a sua fundação mental diz que o segundo lugar é sinônimo de fracasso absoluto, a vida adulta vai ser insuportável.
Porque a falibilidade humana torna... É impossível ser o vencedor em todas as frentes o tempo todo.
Ninguém ganha todas. E as fontes trazem um exemplo extremo, de escala global, para ilustrar bem essa falha estrutural.
É o caso da Copa do Mundo, né?
Isso. O cenário colocado lá é a final da Copa do Mundo de 2026. A fonte cita a seleção da Argentina, por exemplo.
Estamos falando de um grupo de homens adultos,
atletas de elite mundial,
acompanhados pelos melhores psicólogos esportivos do planeta, recebendo salários multimilionários.
A elite da elite. Eles disputam a final e terminam consagrados como a segunda melhor seleção do planeta Terra.
O que é um feito absurdo.
Gigante. Mas a reação deles durante a cerimônia de encerramento foi uma incapacidade visceral de processar aquela frustração.
Choro incontrolável, a recusa em olhar para as medalhas de prata.
Posturas de devastação total. A análise desse comportamento evidencia uma falha grave na regulação emocional. É aquela crença de que tudo o que não for a glória máxima é descartável lixo.
É uma dissonância cognitiva maluca. Eles são superiores a 99% dos praticantes do esporte no mundo inteiro.
E agem como se tivessem perdido a própria dignidade ali no campo.
Isso mostra muitos limites desse treinamento de alto rendimento que ignora completamente a base emocional do indivíduo.
Exato. Se atletas no ápice da maturidade biológica e profissional entram em colapso dessa forma diante do mundo, imagina a exigência implacável colocada sobre uma criança de 8 anos...
Por um técnico destemperado, num campinho de terra...
É não apenas irresponsável, mas clinicamente danoso para o cérebro dela. A capacidade de processar a derrota e aceitar que seu melhor esforço pode não resultar na vitória imediata não cai do céu quando você faz 18 anos.
É a lógica da construção civil, né? Aplicada à psicologia humana.
Como assim?
Pensa num arranha-céu imponente. O objetivo é que ele consiga suportar aquelas ventanias extremas lá no topo.
Que seriam as pressões da vida adulta, né? O mercado de trabalho competitivo, uma crise...
Ou uma Copa do Mundo. Mas a fundação desse prédio precisa ser feita de materiais que tolerem a tensão estrutural desde baixo.
Com certeza.
Se a base, lá no campeonato do Sub-8, for construída com a fragilidade do medo da rejeição, toda a estrutura entra em colapso na primeira tempestade, quando essa criança virá adulta.
Uma excelente analogia. E a construção dessa fundação exige muita intencionalidade. As fontes apresentam até ferramentas modernas para atuar na base desse processo.
Como o uso da documentação da jornada, certo?
Isso. Eles citam a plataforma Carreira ID como um mecanismo muito prático para fazer esse registro longitudinal do atleta.
Em vez de guardar só foto segurando taça e medalha.
Exato. A plataforma incentiva o registro de toda a trajetória, os clubes por onde passou, mas principalmente as fases difíceis.
Aqueles campeonatos que terminaram em desclassificação precoce.
E o esforço empregado em cada uma dessas etapas, mesmo nas derrotas. O conceito por trás de documentar as quedas muda totalmente o jogo.
Pensa no impacto disso a longo prazo. Imagina daqui a 5 anos, quando esse atleta, que agora já é um adolescente, tiver consumido pela frustração de uma derrota bem dolorosa.
Achando que a carreira acabou ali.
Isso, aquele drama adolescente. Aí um dos pais pode pegar esse histórico visual. Eles podem apontar para o registro e dizer: olha aqui, presta atenção. Lembra quando você tinha 9 anos e aquele time adversário goleou vocês?
Tá tudo documentado ali.
Lembra do quão desesperador pareceu na época. E olha os registros do ano seguinte. Olha como seu foco nos treinos fez você superar aquela fase e jogar muito melhor.
A neuroplasticidade do cérebro do adolescente se beneficia imensamente desse tipo de prova tangível. A gente, como ser humano, tem um viés de negatividade inerente, sabe?
A gente sempre acha que o pior vai ser para sempre.
Exato. Em momentos de crise, a gente tende a acreditar que o fracasso atual é permanente. Ter um portfólio visual da própria resiliência força o cérebro a reconhecer o padrão de superação.
O adolescente visualiza o próprio histórico de sobrevivência emocional dele.
Ele internaliza uma prova irrefutável de que o pódio não é garantia, mas que a habilidade de absorver o impacto e se reerguer, isso sim é uma competência que ninguém tira dele.
Essa nossa exploração deixa muito, muito evidente que o que acontece na beira de um campo de base é um microcosmo assustadoramente preciso de como a gente prepara ou destrói a fundação das próximas gerações.
É um reflexo da sociedade.
Não se trata de esporte. Trata-se do laboratório primário das relações humanas. Né? A forma como os adultos reagem à queda de uma criança dita o roteiro interno que ela vai usar para se levantar durante o resto da existência dela.
E, se conectarmos isso com o quadro geral, as fontes nos obrigam a olhar não apenas para essas crianças no campo, mas para a nossa própria arquitetura interna.
Como assim?
A gente passou todo o tempo da nossa conversa aqui analisando como as figuras de autoridade moldam o processamento emocional da criança, certo?
Certo.
Mas e a nossa criança interior?
Ah, ok.
Pensa bem, quando a gente falha na entrega de um projeto no trabalho, ou quando um relacionamento importante acaba, ou até, quando cometemos um erro bobo no dia a dia.
O que acontece?
Qual é o tom de voz que ecoa na sua mente? Será que essa forma dura, implacável e totalmente sem empatia com que a gente julga os nossos próprios fracassos não é apenas a reprodução daquele técnico despreparado que a gente internalizou lá atrás?
Nossa, chega a ser desconfortável perceber isso. A crueldade que a gente critica tanto no campo, muitas vezes é a mesma que a gente aplica contra nós mesmos quando se olha no espelho.
É um espelho doloroso. E a grande provocação que fica reverberando no material é: como podemos começar a intervir na nossa própria narrativa? Como desativar esse técnico agressivo que habita os nossos pensamentos?
E assumir de vez o papel daquele técnico adversário empático, né? Aquele que é capaz de reconhecer o valor do nosso próprio esforço, mesmo quando o resultado final for uma derrota esmagadora.
Exatamente isso.
Uma reflexão sensacional para fechar a nossa análise. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente mais essa imersão nas fontes. Fiquem com a gente, reflitam sobre isso e até a próxima edição. Um abraço.